Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser. E hoje eu estou em casa, hoje eu estou tranquilo porque o caso aqui é da terrinha do pão de queijo. É um caso de Belo Horizonte, não é mesmo, senhor Ufujack?
Isso aí, Mr. PH. E eu já começo fazendo uma pergunta, né? Uma pergunta que muito me intriga. O que tem na terra do pão de queijo que atrai tantos alienígenas? Para cada caso surreal, fantástico, impressionante que tem aí, principalmente na região de Belo Horizonte.
Eu vou deixar essa resposta para o nosso convidado, Morgan, do Projeto Contato, novamente aqui trazendo casos de Belo Horizonte. Seja bem-vindo.
Salve, pessoal. Salve, Jackson. Salve, PH. Beleza?
Puxa uma cadeira, senta aí.
Opa, eita, bora. Sentou, pronto.
Ô Morgan, o Jackson me perguntou aqui por que os ETs vêm tanto em Minas Gerais. Eu acho que ele nunca provou um pão de queijo assado num forninho de lenha com um café com leite tirado ali na hora. Você pega o cafezinho quentinho, chega lá na vaca, na teta, e joga o leite lá. Acho que ele nunca provou, é por isso que ele tá na dúvida do porquê os ETs virem aqui.
É, exatamente, né? Eu acho que o segredo é esse aí, né? É o pão de queijo com a receita original, né, que só tem em Minas. Saiu de Minas, nem é considerado pão de queijo mais, tem essa...
Exatamente.
Tem essa enquete na internet aí atualmente. Então, com o um cafezinho ali, direto do bule, né, e o leite do pé da vaca, né, os alienígenas vêm por causa do pão de queijo e abduzem a vaca, né.
Exato. Por que vocês acham que as vaquinhas são abduzidas? É por causa do leite, meu amigo. Mas, ô Morgan, a gente vai falar de mais um caso aqui de BH, né?
Exato. Esse caso aconteceu na zona sul de BH, foi um caso amplamente pesquisado, estudado, né? O caso de hoje é o caso baleia, e não envolve uma baleia no caso, tá? Já vou adiantando. Mas aconteceu nas dependências do Hospital da Baleia, que fica na zona sul de Belo Horizonte.
Então tá bom. Até porque Minas Gerais nem tem mar, então não tem por que ter uma baleia aqui. Apesar que uma baleia em Minas, sim, seria um caso fantástico, digno, acredite se quiser. Mas vamos lá, daqui a pouquinho, logo depois da vinheta, nós vamos conhecer esse caso da terrinha. Avistamentos inexplicáveis. Departamento de Ordem Política e Social. Roupa de mergulho. Cioane, Serra do Curral. Acredite se quiser. Ô Morgan, você tem pesquisado muitos casos aqui de Minas, de Belo Horizonte. Você está até produzindo um livro, né? Nós vamos falar disso mais no final do episódio, sobre esse livro seu. Da primeira vez que você veio aqui, você conversou com a gente e contou sobre o caso Sagrada Família. Um caso muito legal também, com uma casuística muito interessante e única, né? O ser ciclope. E esse caso também é muito legal, muito interessante e muito único também, né?
Exatamente. Desde que eu vim aqui, né, que a gente gravou sobre o caso Sagrada Família, depois pesquisando os arquivos, né, o que tem digitalizado do Cicoane, que é o grupo que realizava os estudos aqui na região de Minas, né, era referência na época até para os militares, inclusive quando se deparava com alguma questão ufológica, eu descobri que o caso Sagrada Família, ele é um de três.
Como assim um de três?
Exatamente, um de três.
São três casos?
Exatamente, são três casos que aconteceram na mesma região do Sagrada Família, na mesma época. O avistamento das crianças era só a parte que ocorreu o contato. Teve avistamento de naves e outros fatores que aconteceram na região ali. Inclusive, tem uma subestação de energia da CEMIG lá próxima que teve blackout, teve uma nave sendo vista acima da subestação de energia. Mas esse arquivo, ele tava com a galera do Cicoane. Então, eu não tenho contato nenhum direto, né, com os ufólogos veteranos que realizaram o caso, mas eles estavam investigando essa situação do Sagrada Família e era um caso, né, o que a gente conhece do caso do Ciclope com os três meninos, ele foi praticamente a parte final de uma sequência de avistamentos, inclusive de naves ali no bairro.
Caramba, essa eu não sabia, ó, tá vendo?
É a importância da pesquisa.
Exatamente, exatamente, e pesquisa é o que eu quero hoje, informações. Vamos lá, o caso Baleia. Onde que foi e como é que foi essa história aí?
Não, vamos fazer, voltar na nossa máquina do tempo ufológica, né? Pro ano de 1967, né? Em plena onda ufológica que estava acontecendo na região. E 10:30 da manhã do dia 14 de setembro de 67, um rapaz de 16 anos, o Fábio Diniz, ele era um vendedor e ele era representante de uma loja de persianas. Ele vendia cortinas, né? E ele tentou realizar uma venda no Hospital da Baleia, que fica na zona sul de Belo Horizonte. O Hospital da Baleia fica no pé da zona da Serra do Curral ali, e ele tem quase 100 anos atualmente, né, a construção das dependências dele. Ele foi feito para um tratamento de tuberculose e outras doenças respiratórias, por isso que ele precisava ser numa área mais erma, né, numa área mais afastada do público geral. E atualmente são vários pavilhões que estão instalados ali, se não me engano, 3 ou 4 pavilhões bem, bem grandes. Só que em 1967 não tinha essa estrutura toda. E o rapaz, o Fábio, ele desceu de ônibus até uma rotatória, uma praça próxima, onde é que era o ponto final do ônibus, com inclusive o nome do ônibus, a linha era Baleia. E ele teve que andar até na recepção e lá ele foi orientado a ir até o pavilhão mais distante para poder realizar essa venda com uma pessoa X, que era a pessoa que realizava negociações, as compras para o hospital. E assim o fez, né? Ele seguiu por uma ladeira que o hospital, ele fica em, como se fossem platôs diferentes, né? São 3 platôs, ele estava no primeiro na recepção e tinha que subir uma ladeira até chegar no pavilhão específico. E chegando lá, no meio do caminho dessa trilha, tinha um campo de futebol. E ele viu uma movimentação estranha. Quando ele se aproximou desse campo do futebol, ele se deparou com uma nave pousada no campo de futebol. E essa nave, ela tinha um formato bem pitoresco, que era um formato de um cogumelo gigante. Esse cogumelo, ele era um cogumelo marrom, né? Essa nave era uma nave amarronzada e ela tinha cerca de 20 metros de diâmetro. E ela tinha algumas aberturas, né, algo semelhante a vigas nela, e essa, na sua estrutura, no seu tronco ali, na sua base, que estava encostada no chão, era de cor marrom escuro, quase preto, de onde o Fábio conseguia observar ali. E esse cogumelo, ele tinha algumas raias luminosas, assim, alguns feixes luminosos, né, que ele alternava entre vermelho, amarelo e azul, de forma intermitente. Então, o Fábio, né, o rapaz, ele, quando viu esse aparelho, né, ele escutou um ruído, né, de alguma coisa se movimentando. Então, enquanto ele olhava para o aparelho, ele viu umas paredes de vidro, que seria, né, aos olhos dele, semelhante a vidro, baixando dos limites da cúpula desse cogumelo até no chão, né, fazendo como se fosse uma cúpula toda fechada de vidro. E desse tronco abriu uma portinhola, né, que esse tronco, ele teria cerca de 3 metros de altura por 2 de largura. Ele abriu uma portinhola de onde saíram dois seres, né, de 2 metros de altura, que tinha forma humanoide, né, eram seres bem fortes e tinha uma roupa colante da cabeça aos pés verde, né, parecido com roupa de mergulho, né, aquela roupa que a gente conhece comumente como roupa de mergulho. Por acaso, vocês já viram essa vestimenta aí em algum caso?
A gente já citou aqui, né, Jackson, vários casos com seres com roupa de mergulho, né?
Pois é, tem vários e vários. Tem aqueles casos ocorridos lá em Pirassununga, tem o caso de Bauru, a luta livre em Bauru, caso de pouso aqui em Curitiba, o próprio caso lá do Coronel Holanda, né, a visita de dormitório que ele teve, inúmeros casos, né.
Eu sempre imagino que essas roupas, elas são para algum isolamento, né, com o nosso ambiente, né, para evitar um contato direto, né, com o nosso ambiente, as nossas bactérias, a nossa atmosfera, né. Então, dando sequência aqui no caso do Fábio, ainda tinha uma outra característica nessa roupa, que ele tinha uma estrutura na boca, tapando a boca e as narinas desses seres, né, como se fosse um respirador mesmo, e desse respirador, dessa estrutura, saiu um tubo que ele descia pela frente, né, como se fosse a parte frontal do ser, ele ia até o pé bem próximo do calcanhar e subia por trás e se conectava novamente na nuca. Então ele era tinha um sistema fechado, né, de respiração, digamos assim. E outra característica interessante desses seres é que eles tinham 4 dedos somente nas mãos, e os dedos eram mais grossos do que o nosso, né? E desses dois seres, um tinha uma antena na cabeça e o outro não.
Ô Morgan, rapidamente, porque você falou que os seres tinham 4 dedos mais grossos. Um tempo atrás, você vai lembrar disso, Jackson, também. Lá no grupo, se acredita, se quiser, a Bruna chegou com um caso de um rapaz que sofreu uma abdução, em que seres chegaram e pegaram ele pelo braço e levaram ele à força. E ele fez a regressão com a Bruna e tudo, e antes de fazer a regressão ele mostrou pra Bruna uma marca no braço dele, que era uma marca vermelha, parecendo uma de uma queimadura, de uma mão muito grande, com dedos muito grossos, com 4 dedos no ombro dele. Eu vou pegar essa foto, Eu vou pegar essa foto e vou deixar no Instagram, na postagem desse episódio, pra vocês verem essa foto. Mas aconselho todo mundo, acabando de escutar o episódio, ficaram curiosos com a foto, corre lá no canal da Bruna e vejam o vídeo que ela fez sobre esse caso. É muito interessante. E aí a gente já pega e já liga esse caso, pelo menos no aspecto dos seres ali, ao ser do caso dela, que a descrição também é bem parecida.
É, aí vão se costurando os paralelos, né?
Exatamente, essa é a importância da pesquisa aí, a troca de informações entre os casos, o cruzamento de informações, pegar os pontos em comum, sacou? Pra gente traçar paralelos e tentar descobrir quem são essas entidades.
É isso aí, e como o susto, né, na vida do Fábio só tinha começado, né? Então, quando ele viu esses dois seres, um deles, inclusive, segurava uma estrutura que parecia ser ou o nosso bastão paralisante, que a gente já conhece.
O famoso bastão.
Ou uma arma, né? Nesse caso, a gente não paga para saber. Ele ouviu uma voz dando uma ordem bem específica. Não corra, volte. Então, ele naturalmente, né, acatou a ordem de quem estava com a arma na mão, né? Então ele voltou e andou em sentido ao objeto. Ele ficou cerca de 5 metros dos dois homens. Então ele estava, se parar para pensar, 5 metros é muito perto. Você consegue realmente identificar todos esses detalhes que ele narrou anteriormente. Então, ele chegando tão perto assim, só que ainda ele ficou na parte externa dessa cúpula de vidro, dessa proteção, e os dois seres do lado de dentro. Então começou uma movimentação. Um dos seres, ele ficou andando em torno da estrutura central, de onde tinha a porta, de onde ele saiu. Provavelmente estava dando uma olhada ali do perímetro, né? Enquanto o outro, o que tinha antena na cabeça, lhe deu outra ordem, né? O que deu a ordem para ele parar inicialmente. Entre aspas, compareça aqui amanhã, nesse mesmo horário, do contrário, levaremos a sua família. Fecha aspas. Então, né, depois dessa ameaça, os seres voltaram para dentro do aparelho, a porta se fechou, a estrutura de vidro, né, retraiu, e o aparelho ele decolou, né, de forma lenta, né, subindo ali na vertical. Então, o rapaz, né, ficou naturalmente apavorado, né, e ele correu rapidamente daquele local, voltou para o ponto de ônibus onde é que ele chegou e entrou no primeiro ônibus que estava saindo. E a intenção era revelar, né, falar para a família o que tinha acontecido. Só que no meio da viagem de ônibus, ele conseguiu se acalmar um pouco e resolveu descer na metade do caminho e avisar a polícia do que tinha acontecido. Então, ele chegou no extinto Departamento de Vigilância Social, né, que era um dos braços daquele DOPS, e chegou lá, menos de uma hora depois do acidente, literalmente foram cerca de 40, 45 minutos, o tempo de deslocamento do ônibus até lá. Chegando lá, nesse DOPS, ele foi recebido, né, pelos oficiais que estavam lá, de plantão, não é, no DOPS. Ele estava visivelmente em choque, né, quando ele chegou lá. E ele falou, né, narrou o que tinha acontecido, que envolvia uma nave e seres. Mas o Sicuani, ele tinha tanto prestígio, lembrando, gente, que 67 era uma ditadura que estava acontecendo, né?
Sim, a ditadura estava em alta ainda.
No auge. Então, o Sicuani, ele tinha tanto prestígio entre as forças, né, policiais da época, que esses casos eles eram reportados direto para o Sicuani. Então, chegando lá, o responsável, né, entrou em contato com o professor Uvio, né, e o seu companheiro, o Alberto Francisco do Carmo. Eles foram lá até o local e entrevistaram o rapaz logo após o fato, né, o acontecido. E quando os ufólogos chegavam lá, ele estava em prantos, estava em estado de choque mesmo, né? Eu li até em alguma entrevista que eles falaram, né? Tipo assim, nossa, meu filho, o que aconteceu com você, né? Você tá nesse estado, né? Nesse choque tão, tão grande.
Pô, mas até eu.
É, exatamente. Não, imagina, né? Psicologicamente deve ser um choque tremendo, né? Então, os ufólogos, né, eles realizaram a entrevista ali, né, a abordagem com ele. Uma característica, uma interessante desses dois ufólogos especificamente é que o professor Uvio, ele era psicólogo e ele trouxe para as investigações ufológicas muita coisa da metodologia da psicologia. Então, a forma de como você aborda a pessoa. O professor Uvio, ele tinha uma técnica muito fácil da pessoa relatar com precisão o aparelho, né, ou a nave que ela viu, que ele dava massinha de modelar para a pessoa. E a pessoa, com a mão dela, ela fazia o formato do que ela viu e depois o Ciccone desenhava.
Caramba, ó, muito legal.
É, e ele foi pioneiro no Brasil. O Ciccone, ele foi pioneiro em várias etapas de estudo ufológico. E um deles foi o retrato falado. Esse retrato falado dos seres que a gente tem hoje em dia foi o professor Uvio que trouxe para o Brasil, que isso não existia. E uma outra informação interessante é que o Alberto, né, que era o companheiro do Uvio, ele era um artista plástico e desenhista. Então, muitos desenhos que a gente vê no Fenômeno, em outros lugares, foi o próprio Alberto que fez. Esse desenho, por exemplo, que retrata o caso Baleia, que tem no site do Portal Fenômeno, foi feito pelo Alberto. O caso do Sagrada Família, né, do Cíclope também. Então, as representações foram feitas todas por um artista, né, que era também ufólogo, mas artista plástico também.
Cara, vendo esse desenho da nave que ele viu, sabe o que me lembrou muito? Você lembra o desenho da Liga da Justiça que tinha a Legião do Mal, que eles tinham uma nave no pântano?
Isso, olha só. Olha onde é que você foi.
Igualzinho, cara. Olha. Vocês que estão ouvindo aí, vão ver se vocês vão pegar a referência. Se não, joga no Google, essa nave é muito parecida. Muito. Eu lembrei na hora.
É, rapaz, ó. Quem pegar a referência, pegou. Só para os experientes. Então, dando continuidade aqui no caso, no dia seguinte, né, deixaram o Fábio, né, descansar, dormir e tal, voltou para casa dele. No dia seguinte, os pesquisadores do Ciccone foram até o campo de futebol, onde é que aconteceu, com o Fábio, mais dois policiais civis e dois militares. E eles recolheram amostras de terra, né, porque eles viram que realmente tinha uma movimentação anômala ali no terreno, né, deixou marcas, né, o pouso. No site do Fenômeno tem a análise que foi feita, porque o material foi coletado, foi enviado para o Instituto de Geociências da Federal de Minas Gerais, na nossa UFMG, e foi analisado por um professor, que era o professor Edmar de Melo e Araújo. Você quer saber qual foi o resultado, PH?
Ô, Morgan, por favor, compartilhe, que eu tenho uma teoria, vamos ver.
Beleza. Então, essas amostras, né, que foram levadas para a UFMG para ser analisadas, eles têm, em sua maior constituição ali, representação ferro, alumínio, magnésio e sílica, e elementos traços de cobre, fósforo, zinco, cobalto, zircônio, níquel e titânio.
Bom, olha só, Morgan, você aqui de Belo Horizonte, você sabe, como eu, melhor do que a galera que tá escutando, que não é daqui, que tá rolando uma briga muito grande com mineradoras aí para explorar a Serra do Curral. A Serra do Curral, ela é uma jazida gigantesca, principalmente de ferro, de minério de ferro. Mas tem vários outros materiais lá e minerais raros, inclusive até o nióbio tem lá. Então tá uma guerra, um pé de guerra gigante aqui em Minas, que estão querendo simplesmente destruir a Serra do Curral para mineração. Eu tô vendo essa análise aqui e os maiores constituintes da amostra são minerais comuns ali na Serra do Curral. Lembrando que o Hospital da Baleia fica no pé da Serra do Curral, bem no pé da serra. Agora, os elementos traços ali são elementos que podem ser encontrados em menor quantidade, também não são elementos tão raros assim. Eu aqui vendo a análise que foi feita, os materiais, eu não vejo nada anômalo ali. Eu tô errado, Jackson? Ou tem alguma coisa diferente ali que eu não peguei?
Pois é, pega, essa análise, ela é curiosa, porque ela não revela, assim, nada de extraordinário, né? As maiores constituintes ali foram ferro, alumínio, magnésio e sílica, né? Elementos comuns, assim, que teria numa amostra de terra ali. Agora, a diferença em relação a outras regiões é que ali tinha um pouquinho de cobre, fósforo, zinco, cobalto, zircônio, níquel e titânio, mas acho que você tem uma explicação para isso, né, PH?
É porque ali é a região da Serra do Curral, né, cara? Ali é uma jazida de minério de ferro. O Morgan sabe disso aqui, que Belo Horizonte aqui tá uma disputa ferrenha entre a prefeitura e mineradoras que estão querendo simplesmente acabar com a serra. A parte ali pro lado voltado para Nova Lima já tá sendo toda cortada, estão tirando a montanha. Você chega ali próximo ao BH Shop, você já vê a ação das mineradoras. E aí, o interesse deles é justamente porque ele é uma região muito rica. A maior parte ali é minério de ferro. Mas todos esses elementos citados na análise, eles são comuns na região. Em menor ou maior quantidade, mas são comuns lá.
Isso explica esses componentes, né?
Sim, explica, porque são muito comuns ali naquela região da Serra do Curral. Agora, pela época que foi feita a análise, que já faz bastante tempo, naquela época às vezes não haveria uma análise mais aprofundada para saber se houve alguma modificação por temperatura, se houve alguma transformação de material, se algum material degradou em outro devido a alguma ação de pressão e tal. Isso aí não foi feito. Foi feita só uma análise ali, química, de composição. Ó, essa análise tem isso na composição. Agora, análises mais profundas não foram feitas, infelizmente. Eu acho que até por falta de recurso mesmo na época.
É, exatamente. O que eu acho que faltou nesse relatório, né, dessa análise, foram justamente as porcentagens, né? A gente não consegue saber o quanto, né, o grau de pureza do alumínio, do magnésio, do cobalto, do titânio, né, se eram porcentagens que você encontra com, né, de forma comum na natureza ou não, né, se tem alguma anomalia aí.
É, porque eu falei isso também, porque tem muita análise que a gente faz assim, que pega uma amostra de um local e o local todo tem uma porcentagem de um material em determinada condição. Mas você pega uma amostra de uma marca de pouso ou de um local de uma suposta aterrissagem, às vezes o material tem alteração por calor, alteração por pressão, por radiação, às vezes emite algum nível de radiação. Então, essas outras análises, que para mim são até mais interessantes do que a composição química, não foram feitas, infelizmente. Ô Morgan, antes de encerrar sobre o caso Baleia, o protagonista do caso, ele é vivo ainda?
Olha, PH, boa pergunta. Eu tô para pesquisar o sobrenome, né, da família dele, para ver se eu consigo encontrar, porque eu só tenho o primeiro e o último nome dele, né, Fábio J. Diniz. E na época ele tinha 16 anos. Eu não sei se o Jackson, com todos os seus contatos, né, em todos os setores da humanidade, se ele consegue alguma informação também.
O problema é a gente pesquisar pro cara para saber o que que significa. A gente chama Fábio J. Diniz. A gente vai pesquisar aqui para saber o que que significa o J do nome dele, tá pra viado. Aí de repente o J é abreviação de J.
Pode ser N coisas, né? Esse é o problema.
Sim. Mas aqui, tirando a brincadeira de lado, Fábio, se você estiver nos escutando e você for a pessoa dessa história que a gente está contando, e se você quiser conversar, quiser contar alguma coisa, estamos à disposição. É só entrar em contato com a gente e a gente conversa.
Você está ouvindo? Acredite, se quiser.
Ô Morgan, antes de encerrar nosso episódio, eu gostaria de puxar um caso que a gente estava fazendo uma live lá no Fenômeno, né, Jackson, do Alô Terráqueos. Para quem não sabe ainda, nós estamos fazendo lives quinzenais lá no Fenômeno. São episódios muito legais que te levam a casos ufológicos, discute as novidades ufológicas, faz uma memória ufológica de casos de ufólogos que já não estão mais aqui. Então, quem não conhece, acompanha lá quinzenalmente. Pretendemos fazer essas lives semanalmente, mas por enquanto são quinzenalmente. Mas no último domingo a gente estava lá conversando, né, Morgan? A gente estava lá conversando e a gente citou o caso Baleia, tanto que eu te convidei para a gente vir gravar aqui hoje, que eu acho esse caso muito legal. E você citou um caso também, é o caso Bebedouro, se eu não me engano.
É isso aí, exatamente, o caso Bebedouro. Ele aconteceu, né, em Belo Horizonte, né, e o abduzido, ele estava numa pescaria e no momento ele escutou um barulho no mato atrás dele. Quando ele se virou, já foi paralisado pelo nosso famoso bastão, né, alienígena, e ele foi carregado para dentro de uma nave. Então se desenrola todo o caso e quando ele é devolvido no Espírito Santo, né? Eu acho que eles erraram o CEP intergaláctico e devolveram ele no Espírito Santo, cara, numa área de fazenda, uma área erma, nada a ver com a área que ele foi capturado. E o fato mais interessante, né, esse caso, ele tá lá no site, no, na página do Projeto Contato. Se vocês quiserem, a gente grava uma versão dele também, não acredite, tranquilo demais. Porém, o fato mais interessante é que a filha do protagonista comentou no caso, né, a filha do José Antônio da Silva, ela comentou no Spotify, né, naquela parte onde os ouvintes têm acesso, que o caso era do pai dela, que o caso era real e tal, e infelizmente eu não tenho como replicar, né, como responder a pessoa no Spotify. É uma das falhas da plataforma. Se você não consegue interagir com os ouvintes em tempo real, né, você não consegue responder comentários, esse tipo de coisa. Então, fica aqui o apelo, né? Fica aqui o pedido, caso a filha, né, do protagonista, a Clara, provavelmente, vamos supor, né, que o sobrenome dela também seja da Silva, né? Então, Clara, fica aí o convite, tá? Se quiser conversar sobre o caso do seu pai, tanto eu quanto o PH e Jacques somos super abertos aí a essa interação, né, com os parentes de quem passou pelos casos, né, de quem passou pelo processo, né, pelo fenômeno da ufologia. E ela comenta, né, ela, entre aspas, né, falando a fala da Clara: "Fico feliz em saber que a história do meu pai está até no Spotify, é uma história extraordinária." Ela fez esse comentário há 4 meses atrás e, infelizmente, eu não tenho como entrar em contato com ela. Mas, claro, fica o convite, tá? Se alguém conhecer a Clara, provavelmente Clara Silva ou Clara da Silva, filha do seu José Antônio, né, que era um policial, só entrar em contato com a gente.
É isso aí. Eu quero abordar esse caso com mais calma e, se possível, com ela aqui contando essa história pra gente, contando a história do pai dela. Então, Clara, se você estiver escutando a gente e você quiser contar esse caso, entra em contato com o Morgan, comigo, com o Jackson. Vem contar essa história pra gente, porque quando eu conheci esse caso e eu tava conversando com o Morgan nesse dia da live lá no Fenômeno, os detalhes e as coisas que seu pai contou ali, elas merecem uma atenção especial, elas merecem ser revisitadas e trazer esse caso para mais gente escutar, porque de repente outras pessoas têm alguma coisa parecida ali na mesma época. Então, por favor, se você estiver escutando a gente, entre em contato. Já vou aproveitar, hoje é o episódio dos convites. Eu queria muito convidar pessoas de Belo Horizonte que têm casos ufológicos, que têm histórias aqui, que entrem em contato com a gente, principalmente com o Morgan, que está preparando um livro aí sobre o assunto. Então, se vocês tiverem alguma história, por favor, entrem em contato e compartilhem com a gente.
É isso aí.
Falamos do caso Baleia aqui de Belo Horizonte. Eu gosto muito dos casos aqui de BH. E como eu pedi no episódio, quem tiver caso daqui, entre em contato. Eu quero conhecer mais da casuística da minha cidade. Eu moro aqui, estou sempre pesquisando, mas eu conheço poucos casos aqui. Quem conhece vários casos e está pesquisando muito é o nosso convidado, Morgan. Muito obrigado pela sua presença aqui novamente. Te espero aqui para falar de outros casos. E, por favor, cara, eu citei aí que você está fazendo coleta de relatos. Você tem um formulário para o pessoal preencher com o relato, características. Esse compilado vai virar um livro. Como é que está o andamento desse livro? Para quando que é? E como que o pessoal que tiver um relato faz para entrar em contato com você e preencher esse formulário?
Pô, PH, muito obrigado. O livro está praticamente pronto nessa altura, né? Só aquela coisa que você fica viciado no objeto, né? E toda hora fica ali voltando nele, achando que tem alguma coisa que dá para ser melhorado. Mas ele já está bem adiantado, tá? Eu tinha a meta de lançar ele em 2023, mas, né, teve um pequeno atraso aí da vida e ele, em 2024, já está praticamente pronto. Eu estou conversando com algumas editoras, mas não tem nada definido ainda, né? Então, se alguém estiver ouvindo, tiver alguma editora interessada em publicar livros com o tema ufologia, né? E o livro, ele tem um caráter mais investigativo, ele é mais sério, não é romanceado. Então, quem quiser, quem tiver interesse neste tema, eu fico aberto também a trocar ideia, é muito fácil me achar, né? Você joga Morgan ou então Projeto Contato nas redes sociais, e o Projeto Contato Podcast no Instagram, tá? Tem no YouTube também, Projeto _ Contato, e o questionário ufológico eu vou deixar o link, passar pro PH, aí deixa na descrição do programa, quem tiver algum caso, algum relato, não só de Belo Horizonte, eu tô recebendo alguns casos do Brasil, né, a nível Brasil mesmo, então pode ficar vontade em dividir sua história. O questionário é anônimo, tá? Não é obrigatório deixar nome e telefone, apesar de ter os campos lá no final do questionário, se a pessoa se sentir à vontade. E ele ainda tá em fase de melhoria, né? É uma melhoria constante que eu tô fazendo nele, então ele ainda não tá perfeitinho, mas os campos principais para poder identificar as respostas do que a pessoa viu e passou em algum caso já estão lá. Tá? Agora é só ajuste fino mesmo. Então, sinta-se à vontade, tá? Eu tô sempre aberto para conversar com o pessoal, tanto no Instagram, no YouTube também. Agora a gente vai fazer umas lives a partir de lá também, vou começar a movimentar, porque eu sei que tem gente que prefere YouTube do que Spotify enquanto plataforma, então alguns conteúdos de ufologia e também não ufologia, a gente vai levar pro YouTube. A gente vai trocar umas ideias, bater papo sobre ufologia, cultura nerd, filmes, séries que os ufólogos e os pesquisadores gostam de ver. Então, vai fazer uma coisa mais descontraída, né? Pra fazer um paralelo com o Spotify, que tem uma pegada um pouco mais séria, beleza? Então, fica aí o convite, gente. Eu tô super em casa. Obrigadão, PH. Obrigadão, Jackson, por estar aqui mais uma vez. Fica aí meus contatos com vocês, beleza?
É isso aí. Valeu! Então é isso. Tudo que nós falamos hoje vai estar na descrição do episódio. Eu vou deixar lá a matéria do fenômeno, com esse caso lá, que tem a análise que nós falamos aqui. Eu vou deixar na descrição do episódio também o link do formulário do Morgan para vocês que tiveram avistamento ou algum relato, preencherem lá e mandarem para ele, tá? O formulário online, vocês acessam o link, preenchem os campos lá e mandem para ele. Eu vou deixar esse link tanto na descrição do episódio como no Instagram. Eu vou deixar lá nos destaques do Instagram, aproveitando que já tô falando de links. Lá no Instagram tem nosso link para compras da Amazon. Quem for fazer compras da Amazon, entra lá pelo nosso link, tá lá no Instagram, tanto no meu pessoal quanto no Acredite Se Quiser, beleza? E lá na descrição do episódio também tem o link da nossa loja, skinwalker.com.br, Skinwalker com Y. Camisas, canecas, bandeiras, livros. Temos camisas sendo preparadas com temas de cada episódio que nós lançamos. Corra lá, dê uma conferida nas camisas que vocês vão gostar. Valeu, nos vemos na próxima semana com mais casos ufológicos. E não se esqueçam, aqui nós só contamos as histórias. Acredite, se quiser.